Nossa cidade realiza um ritual sombrio todo dia 16 de maio. Ontem à noite, eu estraguei as festividades. Quando nos mudamos para nosso apartamento na Sycamore Street, o vizinho do lado nos disse que tínhamos muita sorte. Ele não conseguia entender porque os antigos inquilinos tinham ido embora, já que nossa unidade tinha a melhor vista do prédio. Nossa varanda tinha vista para uma faixa de floresta onde, às vezes, os veados podem ser vistos perambulando. As matas se estendem por uma escarpa, e falésias de pedra branca podem ser vistas além das árvores. Há também um beco sem saída à esquerda da floresta, que termina em um caminho que leva a um grande parque cheio de espaços verdes. Todos os anos, a cidade tem uma queima de fogos naquele parque, e nossa varanda tem um ponto de vista ideal para a exibição. Mas apesar das vistas deslumbrantes oferecidas pela nossa varanda, descobri outra visão. Essa, não tão agradável quanto a floresta e os fogos de artifício e as falésias ao longe. Assim como a queima de fogos no parque, outra coisa acontece uma vez por ano neste bairro, no pequeno beco sem saída da Sycamore Street. Aconteceu de eu notar isso uma noite, completamente por acidente. Como trabalho no turno da noite, muitas vezes acordo às 3 da manhã nos meus dias de folga, e às vezes até mais tarde. Era mais ou menos 3 da manhã e eu estava me preparando para ir para a cama, quando olhei pela janela para apreciar a vista antes de dormir. O que vi lá embaixo, na Sycamore Street, me enervou. Eu olhei a hora e a data no meu celular, apenas para verificar se eu não estava em um sonho. Olhei para a rua abaixo e absorvi cada detalhe, meu coração batendo rápido no meu peito. Por vários longos segundos eu não conseguia respirar. Havia pessoas na rua carregando tochas, andando aos pares. Eles tinham longos mantos vermelhos que pendiam de seus ombros como capas. Capuzes da mesma cor carmesim envolviam seus rostos na escuridão. Enquanto observava os pares de pessoas segurando tochas, tentei pensar em possíveis razões para esse comportamento. Este foi um serviço de oração tarde da noite para uma seita obscura do catolicismo? Ou uma religião ortodoxa de algum tipo? Os pares caminhavam lentamente em procissão pelo centro da rua, ignorando a calçada. Eles viraram à esquerda na quadra e marcharam até o final do beco sem saída, e formaram um anel de chamas ao redor de seu perímetro. Um círculo de pessoas estava no final da rua, segurando suas tochas e olhando fixamente para o centro da estrada. Outra pessoa começou a desenhar com a fuligem de sua tocha no asfalto, fazendo um grande símbolo preto no meio de todos eles. Então, eles começaram a balançar e cantar ritmicamente, movendo-se em círculos hipnotizantes ao redor do símbolo escuro. Eu não podia ver muito da janela, então abri a porta da minha varanda o mais silenciosamente que pude e saí para o ar noturno. Era difícil ver qualquer coisa, exceto as vestes e as velas bruxuleantes, mas eu podia ouvir suas vozes cantando, aumentando de volume. Um momento depois, eles começaram a se mover novamente, marchando em procissão para dentro da casa no final do beco sem saída. Depois que eles entraram, eles não voltaram para fora. Eu criei um lembrete na data, 16 de maio. Queria pesquisar depois para ver se tinha algo relacionado. Fiquei horas acordado observando a casa, até o sol nascer e minha esposa sair perguntando o que havia de errado.
Nada, apenas admirando a vista.
Por que você está olhando para aquela casa? É assustador. Vá para a cama, já são 9 da manhã. Você ficou acordado a noite toda?
Pensei em contar a ela o que tinha visto, mas não consegui fazer isso. Eu estava preocupado que ela pensasse que eu estava enlouquecendo. Certamente não parecia algo que aconteceria nessa pequena cidade pitoresca para a qual nos mudamos. Parecia algo saído de um filme de terror. Fui para a cama e tentei esquecer, mas não consegui. E quando acordei e desci a rua mais tarde, qualquer símbolo desenhado na calçada havia desaparecido. Ao longo do ano seguinte, não pude deixar de lembrar repetidas vezes o que tinha visto. Eu não contei a ninguém, mas olhei para aquele lembrete de data no meu telefone regularmente. Também pesquisei se havia algum significado religioso para aquele dia específico do ano, mas não consegui encontrar nada além do fato de que 16 de maio é aparentemente o Dia Nacional do Macaco do Mar, Dia do Níquel e profissionais da cadeia de suprimentos. E nada disso parecia explicar o que eu testemunhei. Ele estava me atormentando o ano todo e, à medida que a data se aproximava novamente, não pude deixar de me perguntar se o que havia testemunhado era um evento anual. Isso me lembrou os rituais druídicos ou pagões e pensei que talvez ocorresse novamente na mesma data no ano seguinte. E se uma olhada melhor no símbolo explicasse alguma coisa. Eu me perguntei se eu poderia ver alguma coisa se eu pudesse chegar mais perto. Eu decidi tentar. Então, ontem à noite, depois de um ano de espera, saí para a floresta ao lado do beco sem saída e me escondi, vestindo todas as roupas pretas e uma máscara de esqui para garantir. Eu provavelmente parecia um criminoso investigando uma casa por arrombamento. Mas não me importei. Eu só precisava ver o que estava acontecendo. O que realmente estava acontecendo na Sycamore Street. Fiquei ali na floresta, observando em silêncio enquanto a rua permanecia vazia. Com medo de que alguém pudesse me ver se eu fizesse alguma coisa, permaneci imóvel e resisti à tentação de verificar a hora no meu telefone. A lua acima era rosa e sinistra. Um raro eclipse lunar total ocorreu por volta da meia-noite, e o céu ainda parecia levemente roxo e banhava a vizinhança com um brilho vermelho assustador. Depois de um longo período de espera, quase comecei a voltar para casa. Mas então, quando eu estava prestes a sair, ouvi vozes subindo no ar da noite. Um canto baixo e sussurrante. Tochas tremeluzentes subindo e descendo podiam ser vistas emergindo de trás das casas adjacentes à floresta. Uma procissão de figuras encapuzadas e vestidas caminhou até o final do beco sem saída. Depois, fez um círculo ao redor do final da estrada, da mesma maneira que fizeram 365 dias antes. Só que agora eu estava muito mais perto e quase podia ouvir o que eles estavam falando. Decidi me aproximar um pouco mais, movendo-me o mais silenciosamente que pude pela floresta, tomando cuidado para não pisar em nenhum galho que sinalizasse minha localização. Uma figura estava desenhando um símbolo no centro da estrada novamente, raspando a ponta da tocha queimada na calçada e deixando uma marca preta para trás. Os outros cantarolavam e cantavam ritmicamente, movendo-se em círculos lentos ao redor dele. Alguém estava levando uma jovem vestida de branco para o centro do ringue.
Quem são essas pessoas?
Sussurrei para mim mesmo, tão baixinho que mal pude ouvir. E, no entanto, eles pareciam ouvi-lo muito bem. Uma das figuras encapuzadas, que era muito mais alta do que as outras, se virou e sinalizou em minha direção, sussurrando algo para os outros. Fiquei apavorado ao ver vários deles caindo de quatro como animais, largando suas tochas e correndo para a escuridão, como cães enviados para rastrear uma nova presa. Eles se moviam com uma velocidade desumana, suas capas esvoaçando ao vento atrás deles enquanto corriam para a floresta, indo direto para mim. Meu coração pulou uma batida e minha respiração ficou presa na minha garganta, enquanto eu congelei, momentaneamente atordoado pela inação. Depois do que pareceram horas, consegui convencer minhas pernas a se mexerem e comecei a correr, sem me importar mais com os sons que meus pés faziam, ou as chaves tilintando no meu bolso. Meu apartamento não era longe, apenas 100 metros ou mais. Mas essas coisas foram rápidas, e eles tiveram uma grande vantagem. Enquanto corria, minha pele foi arranhada por arbustos espinhosos. Pulei sobre troncos e árvores caídas. Com apenas alguns passos até chegar ao estacionamento, algo me agarrou por trás. Fui arrastado gritando pela floresta por algo mais forte do que qualquer homem. Fui puxado para a cerimônia, ainda em andamento. O que quer que estivesse me segurando era poderoso, suas mãos enrugadas com a idade e seu rosto envolto em escuridão. Grandes garras negras se projetavam das pontas de seus dedos, e eu me perguntei se essa coisa tinha sido um homem. E se sim, o que era agora?
Você não deveria testemunhar este evento,
disse uma figura encapuzada, assim que fui arrastado para a estrada.
Você ainda não foi iniciado.
Era uma mulher falando. Ela era a mais alta do grupo. Enquanto falava, ela tirou uma faca longa e curva das dobras de suas vestes.
Me dê sua mão.
Eu não conseguia me mexer. Eu não queria me mexer. A faca parecia muito afiada. Ela acenou levemente para as figuras vestidas de cada lado de mim, e elas agarraram minha mão, segurando-a na minha frente, enquanto eu gritava. Minha boca foi rapidamente coberta por uma mão forte. A mulher começou a escupir algo na minha palma, o sangue jorrando da incisão até formar uma poça vermelha, que ela teve que limpar para poder terminar. Todo o tempo, meus gritos foram abafados pelos homens ao redor, me segurando com força. Uma dor horrível sacudiu através de mim, enquanto ela enfiava a ponta da faca em minha carne e trabalhava lentamente para terminar o símbolo. Quando terminou, ela fechou meu punho com força, permitindo que o sangue pingasse no asfalto da rua. Olhei para ver o símbolo desenhado em carvão, agora destacado com tons de vermelho do meu sangue. Era um enorme milípide, enrolado no centro da terra. O chão começou a tremer sob nossos pés, como um terremoto. Todos ao meu redor ficaram parados, mas eu estava apavorado e tentei correr. O pavimento começou a rachar embaixo de mim, e tentei me afastar. Mas os acólitos dessa estranha sociedade secreta me seguraram com força para me impedir de fugir.
Testemunhem! Você agora é um conosco! Contemplem um deus de muitas pernas!
A mulher gritou, a terra se abrindo abaixo dela para revelar um abismo negro de profundidades insondáveis.
Me deixa ir embora!
Gritei depois de morder a mão do homem que abafava meus gritos de socorro. Eu chutei sua canela, dando cotoveladas e espancando e tentando fugir.
Eu não quero fazer parte disso.
Todos eles engasgaram, quando um enorme rosto de inseto começou a aparecer debaixo do pavimento rachado, de dentro do abismo escuro.
Não, ele não pode falar. Silêncio, ele vai estragar tudo.
A mulher gritou.
Ele não deve recusar.
Mas era tarde demais. O que quer que fosse para acontecer, não iria mais acontecer como eles planejaram. Eu imaginei que eu deveria ser um sacrifício para esse enorme milípede que eles adoravam, como uma divindade. Mas eu precisava ir de boa vontade, ou pelo menos silenciosamente. E agora, a fera estava furiosa com a insolência deles. O enorme milípede emergiu do solo, parecendo ser do tamanho de um trem, mas nunca terminou. Apenas continuou a crescer em tamanho. Cada seção irregular do tórax preto impulsionada por um conjunto enorme e repugnante de pernas peludas. Seu corpo esquisito repetiu-se várias vezes enquanto ele saía do abismo escuro, suas mandíbulas estalando alto, enquanto olhava para as figuras em mantos curvando-se na rua. Apesar de seu tamanho, ele se moveu rapidamente, arrancando a cabeça de um homem e enviando uma fonte de sangue para o ar. Depois, consumindo o resto de seu corpo em uma mordida. Ele rangeu os dentes e chiou de fome. O resto deles começou a gritar, percebendo que a cerimônia para apaziguá-lo havia falhado. Acotovelando a outra figura de túnica que me segurava, consegui me afastar do grupo, fugindo do meio deles. Senti algumas mãos se estendendo para me agarrar, suas unhas cavando minha pele e deixando marcas longas e sangrentas em meus antebraços. Mas eu escapei, escapando loucamente deles com um ataque frenético de luta ou fuga que eu não sabia que era capaz. Olhando para trás, por cima do ombro, vi as figuras vestidas sendo lançadas no ar como bonecas de pano e pousando na boca do enorme verme de muitas pernas. Carros foram derrubados e calçadas desabaram no abismo. Uma enorme rachadura me seguiu enquanto eu corria. O pavimento ainda se abrindo mais pela circunferência do milípede sempre emergente. Uma vez de volta ao meu apartamento, tranquei a porta de todas as maneiras possíveis, trancando-a com uma cadeira para garantir. Fechei as cortinas, com medo de olhar para fora, com medo de que o verme consumisse o mundo. Minha esposa ainda dormia, mesmo em meio a todo esse caos. Na verdade, todo esse barulho não pareceu chamar a atenção de ninguém. Como se nada estivesse acontecendo. Essa manhã, o noticiário local noticiou o evento como um sumidouro. um buraco no solo por onde a água se escoa que ocasionou nessa rachadura gigante. Nada foi mencionado sobre alguém desaparecer, ou ser ferido ou comido vivo por um milípede gigante. Nenhuma morte foi relatada. Nenhuma cobertura nacional ou internacional foi feita, apesar da escala do desastre. Como se todos na cidade não soubessem de nada, nem mesmo a mídia. Era como se a coisa toda nunca tivesse acontecido, exceto pelo buraco no chão no final da estrada.
O que diabos aconteceu lá fora?
Minha esposa perguntou o Grog, puxando as cortinas e olhando boquiaberta para fora da janela. Ela engasgou com a visão do nosso bairro em escombros.
Um sumidouro,
eu disse a ela.
Um muito, muito grande. De acordo com as notícias, é incrível o que pode estar escondido abaixo de nós, logo abaixo da superfície. Um buraco aberto, esperando para nos engolir.
Para de ser sombrio. Nossa, eles vão demorar semanas para arrumar isso.
Eu gentilmente fechei as persianas novamente, minhas mãos tremendo de medo. Eu não pude deixar de sentir como se a equipe da estrada estivesse nos observando, olhando para nós da cena da destruição. Eles pareciam zangados, mas também com medo. O que quer que tenha sido aquela cerimônia ontem à noite, acho que não era para ser interrompido.